Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso livro Bênção de Paz, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel, onde aqui nessa playlist com esse mesmo nome fazemos a leitura, as pequenas reflexões. Espero que gostem, se puderem, compartilhem, né, para que o canal possa ser melhor divulgado. Rogamos sempre, inicialmente, as bênçãos de Deus, da proteção e da compreensão das lições que nos chegam. A lição de hoje tem como título No Campo da Elevação. Inicia com uma anotação de João e nos diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E Emmanuel, a partir disso, prossegue nos dizendo assim: o materialismo apresenta contradições que nos obrigam a procurar a melhor maneira de levar o coração ao nível do cérebro. Quando se imaginam hoje abordando a felicidade em outros planetas, sem saberem como descobrir a alegria dentro de casa? Quantos devassam a intimidade da natureza sem se dignarem a sondar os recessos da própria alma? O raciocínio avança destemeroso para a luz, mas o sentimento se acomoda na sombra. Ainda assim é imperioso fugir ao pessimismo e prosseguir no trabalho da sublimação espiritual. Urge reconhecer, e penteando com os nossos irmãos ainda desconhecedores da própria imortalidade e que se atolam por isso mesmo em sinistros enganos, surpreendemos em todas as latitudes da Terra companheiros notáveis pela própria formação que sabem manejar com acerto os recursos do mundo para a glória do bem eterno, com esquecimento deles mesmos. O problema da elevação, porém, é comum a nós todos, de vez que se perguntarmos aos nossos irmãos materialistas o que fazem eles da cultura, eles podem indagar e com razão. O que estamos nós fazendo de proveitoso com a fé? A verdade é que nós todos, ele e nós outros, os espíritos religiosos, em maioria imensa na Terra, somos criaturas endividadas ante as leis do universo, com séculos de trabalho pela frente, a fim de aprendermos não apenas a evoluir, instruídos pela inteligência, mas também a caminhar com devido aprimoramento no amor para viver com educação. Realmente, a gente, quando olha o materialismo no sentido de algumas criaturas notáveis pelo seu conhecimento, pelos seus saberes, em vários setores, o quanto elas fazem o mundo progredir na área da ciência tecnológica, na área, podemos dizer, da biologia, na área que a gente fala da própria situação que nos leva até outros mundos, em termos da física, da quântica, da matemática, na área das artes. Elas crescem, como digamos assim, para o lado de fora. Elas fazem o mundo crescer para o lado de fora, esquecidos de si mesmo, do que elas fazem com aquele conhecimento. Nós sabemos quanto dessas criaturas se torturam internamente pelo medo do amanhã, porque para elas não tem a ideia do futuro. Elas têm o conhecimento, às vezes, das leis da matéria, mas lhes falta o conhecimento das leis de Deus, da lei moral. E elas que excursionam através dos pensamentos, visitando até outros planetas, não conseguem viajar para dentro de si mesmo. Porque não sabem, não aprenderam, desconhecem esse valor, esse tesouro. Então, Emmanuel nos faz refletir que enquanto raciocínio, é muito importante a questão do pensamento, ele avança para a luz, mas às vezes o sentimento que a gente acostumou botar a mão aqui na área do peito, do coração, do centro, né? Cardíaco aqui, a gente fala assim, às vezes ele está na sombra. E mesmo assim a gente tem que trabalhar. Então quando ele fala urge reconhecer, quer dizer, é urgente reconhecer que os nossos companheiros, às vezes, desconhecedores da imortalidade. Porque quando a gente começa a compreender a reencarnação, temos a certeza que somos espíritos imortais e que essa vida é apenas, representa um dia na eternidade, digamos assim, é apenas mais um momento de fase, de grande experiência. As promessas de Jesus passam a fazer sentido não só nos nossos raciocínios, não só no sentido de cultura religiosa, cultura evangélica. Nós passamos a nos evangelizar, a educar os nossos sentimentos. Buscamos a casa da razão para compreender as lições, para interpretar as palavras, para interpretar o texto, a sua conexão histórica, né? Colocamos aquele texto, às vezes evangélico, dentro de uma leitura interpretativa de acordo com o tempo e espaço, com a cultura local. Isso tudo nós fazemos, mas não significa que nós nos consolamos. Mais uma vez, estamos agindo como o outro, só na área do raciocínio. Então, muitas vezes, nós iniciamos, é natural. Nós somos espíritos com mais desenvolvimento na área intelectual do que na área moral. Então, é natural que busquemos a luz do raciocínio para compreender, para buscarmos responder questões internas. Mas por que eu só estou vivendo na superficialidade desses ensinos? Será que muitas vezes na área religiosa, como poderiam nos perguntar, né? O que, que vocês fazem com a sua fé? Nós poderíamos perguntar, o que, que você faz de proveitoso com a sua fé? Quando a gente pode perguntar para o materialista, o que, que você faz com a sua cultura? A sua cultura te esclarece do mundo, mas o que, que você faz com ela de bom para você? Você se pacifica? Essa ideia te dá consolo? Mas sabemos que muitas vezes não. Da mesma forma, poderiam perguntar a nós, o que você faz de proveitoso com a sua fé? Então, proveitoso com a nossa fé é quando compreendemos que é uma luz que precisamos nos iluminar. Senão a gente vai ficar aquela criatura que fica levando luz para o outro e esquece de iluminar a própria casa mental, a própria casa do coração. Então, será que a nossa fé está servindo para não só nos esclarecer, mas também nos consolar, nos evangelizar, nos tornarmos pessoas melhores em relação aos outros? Será que essa fé nos possibilita sermos pessoas mais tolerantes, mais fraternas, mais solidárias, mais indulgentes? Nós conseguimos, a partir dessa fé, perdoar aqueles que nos ofendem, nos perseguem, nos caluniam? Através dessa fé, nós conseguimos passar acima do medo e entendemos o valor da nossa consciência e que essa fé nos serve para alavanca de para prosseguirmos cada vez mais para o alto e para cima? Nós já compreendemos o valor dessa fé? Uma fé viva, uma fé com obras, essa fé se transforma na ajuda ao próximo. Só assim, né, nós poderemos dizer que podemos conhecer a Deus. Porque Como Paulo também nos diz, podemos falar até a língua dos anjos, mas se não tivermos fé, de nada vai nos servir. Tudo será pesado. Enquanto não tivermos essa fé com amor. Por isso que ele nos convida a amar. Porque quando nós colocamos amor na fala, amor na explicação, amor no diálogo, amor no olhar, o amor na convivência, o amor na fé. Então, apesar de podermos falar a língua dos anjos, sem essa fé com amor, de nada nos adiantará. Então, busquemos sentir antes de falar. Colocarmos dentro de nós o sentimento. Isso a gente consegue no momento da prece, conversando particularmente com Deus, com Jesus, os amigos espirituais, que nos ajudam a sentir, Senhor, esse amor pelo outro, esse amor pela vida, esse amor pelo conhecimento. E dessa maneira esse amor possa ser irradiado e que dessa maneira possamos refletir o amor de Deus. Mesmo ainda pequenininho, mas ele se torna muito grande quando temos a boa vontade e o desejo verdadeiro de transmitir ao outro esse sentimento maior que aos poucos vamos conquistando. E dessa maneira, então, Deus nos abençoe, a espiritualidade amiga e Jesus nos console e que tenhamos força e coragem para dia a dia aprendermos a amar um pouco mais a nós, a Deus e aos nossos semelhantes. Muita paz aos vossos corações. Graças a Deus.